Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova piso salarial nacional para policiais e bombeiros.
Especialistas analisam avanço nos índices da educação básica.
Parlamentares defendem interesses dos pescadores nordestinos.
Flávio Bezerra, do PRB Cearense, manifestou apoio ao trabalho da Associação Brasileira dos Carcinicultores para derrubar a política de redução expressiva dos preços do camarão estabelecida pelos Estados Unidos em 2005.
Flávio Bezerra denunciou que os produtores norte-americanos vendem produtos com valor muito abaixo do praticado no mercado internacional com o objetivo de dominar o comércio do camarão, prática que, segundo ele, inviabiliza a participação do Brasil no setor.
José Ayrton Cirilo, do PT, apelou ao Comitê Gestor da Pesca para garantir a concessão da licença aos pescadores artesanais que continuam impedidos de trabalhar. Ele relatou que trabalhadores de regiões do Ceará, como Icapuí, que vivem da pesca da lagosta, estão sem condições de sustentar suas famílias.
José Ayrton Cirilo advertiu que a concessão da licença de pesca é essencial para garantir o benefício do seguro defeso aos pescadores, período assegurado à reprodução das espécies marinhas.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, divulgou a realização da Feira Centro-Nordestina de Animais e Produtos Derivados, Expocrato, na região do Cariri.
Para Mauro Benevides, o evento que acontece durante 8 dias movimenta a região e é responsável pelo fechamento de grandes negócios agropecuários.
Meio Ambiente.
Efraim Filho, do DEM paraibano, lamentou a morte de Sandra Moreira do Nascimento no dia 25 de maio, em razão de um câncer. Segundo o deputado, analista ambiental desenvolveu trabalhos em favor da preservação da natureza e integrou os quadros da Eletronorte.
Desenvolvimento Regional.
Geraldo Simões, do PT baiano, elogiou a presidência da República por ter liberado obras e recursos para o município de Itabuna, cidade que irá completar 100 anos de existência.
Segundo Geraldo Simões, os 210 milhões de reais previstos serão usados para a construção ou reforma de casas populares, creches, construção de uma unidade de pronto atendimento e para obras de abastecimento de água.
Iris de Araújo, do PMDB de Goiás, comemorou os 200 anos de fundação do bairro Campinas, em Goiânia. Segundo a deputada, o local foi o berço da criação da cidade, que hoje está consolidada.
De acordo com Iris de Araújo, o bairro movimenta 40% da economia da cidade, gera 25 mil empregos diretos e outros 20 mil indiretos.
Luiz Couto, do PT paraibano, registrou festa realizada no município de Pombal, em comemoração a São Pedro. Ele destacou que o evento contou com a presença do cantor Zé Ramalho, que, segundo o deputado, é um ícone importante da cultura paraibana.
A comemoração da Semana do Cooperativismo foi enaltecida por Zonta, do PP catarinense. Ele registrou que a data foi homenageada pelo Congresso Nacional em razão das contribuições que o setor traz ao desenvolvimento nacional.
Zonta revelou que mais de 800 milhões de pessoas estão vinculadas ao cooperativismo no mundo e que o segmento representa 3,5% de todo o sistema financeiro nacional, com mais de 7 mil pontos de atendimentos no Brasil.
Carlos William, do PTC de Minas Gerais, afirmou que a qualidade do serviço prestado pelos Correios tem caído. Segundo o deputado, em algumas partes do Nordeste brasileiro, não existe sequer a leitora automática de CEP, que ajuda na separação das correspondências.
Carlos William disse ainda que os Correios dispõem de uma verba significativa que deveria ser aplicada na modernização e melhoria dos serviços. Segundo o parlamentar, os Correios possuem hoje um número insuficiente de funcionários e já deveriam ter aberto um concurso público para cobrir a carência.
Transportes.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, destacou as obras previstas para o município de Guajará-Mirim. Ele relatou que os investimentos incluem a restauração da BR-425, que vai ligar o Brasil à Bolívia e que vai se conectar a uma outra rodovia internacional, a BR-364, ligando o Brasil ao Peru.
Como 80% do território de Guajará-Mirim é composto de unidades de conservação, Eduardo Valverde observou que é preciso encontrar alternativas para impulsionar a economia local. Ele entende que as obras vão transformar a cidade num polo industrial e intensificar o comércio com países latino-americanos.
Apesar de a ANAC ter editado portaria que normatiza os atrasos nos aeroportos brasileiros, Dimas Ramalho, do PPS de São Paulo, lamentou que as empresas aéreas continuem desrespeitando os consumidores ao não cumprir os horários previstos dos voos.
Dimas Ramalho cobrou da ANAC mais rigor na punição das companhias aéreas que continuam com práticas como o atraso de voos, tarifas elevadas e o overbooking.
Geraldo Rezende, do PMDB, defendeu que o trajeto da Ferroeste, ferrovia que vai ligar Cascavel, no Paraná, a Maracaju, em Mato Grosso do Sul, passe também pela cidade de Naviraí.
Geraldo Rezende salientou que o trecho da ferrovia previsto no PAC 2 vai promover o desenvolvimento de Naviraí, considerado pelo deputado como um importante polo regional em Mato Grosso do Sul.
Na condição de presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Marítima, Edmilson Valentim, do PCdoB Fluminense, defendeu maior investimento no setor. Segundo ele, 95% do comércio brasileiro com outros países é realizado por mar.
Edmilson Valentim frisou que 46 mil postos de trabalho foram criados na indústria naval e que o crescimento do setor movimenta algo em torno de 70 bilhões de dólares.
Saúde.
Domingos Dutra, do PT Maranhense, apelou à equipe econômica do governo para que encaminhe ao Congresso um projeto que regulamente a emenda constitucional 63 e fixe um piso salarial para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
Domingos Dutra argumentou que o custo financeiro da iniciativa é pequeno diante da economia que será proporcionada com a redução de enfermidades. O deputado lembrou que os agentes comunitários desempenham um importante papel na prevenção de doenças, especialmente entre a população mais carente.
Francisco Tenório, do PMN de Alagoas, solicitou que o Ministério da Saúde intervenha no Hospital do Açúcar, em Maceió. O deputado denunciou que desde o dia 7 de abril, um paciente com traumatismo cervical deu entrada no hospital para uma cirurgia de emergência e ainda não foi atendido.
Francisco Tenório observou que a cirurgia não foi feita por falta de material, que é fornecido pelo SUS. Ele acrescentou que o parecer do neurocirurgião responsável afirma que a demora no atendimento dificultaria a recuperação do paciente.
Educação.
Especialistas analisam avanço nos índices da educação básica.
Medido pelo Ministério da Educação, o índice que analisa o desempenho das escolas e dos estudantes do ensino básico apresentou avanço no ano
passado. A repórter Carla Alessandra entrevistou agentes públicos ligados ao tema e traça uma análise sobre o novo índice.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, subiu de 4,2 pontos em 2007 para 4,6 em 2009. Segundo dados do Ministério da Educação, o resultado supera em 0,4 pontos a meta prevista para o ano passado. O IDEB é calculado a cada 2 anos e serve para avaliar a qualidade do ensino público no país. Cada escola tem uma meta e recebe uma nota, levando em conta o rendimento escolar e as notas obtidas pelos alunos na Prova Brasil. Mas nem todo mundo concorda que o aumento do IDEB é motivo para comemoração. Para o presidente do Sindicato dos Especialistas de Educação do Magistério Oficial de São Paulo, Luiz Gonzaga de Oliveira Pinto, o índice ainda é muito baixo, mesmo tendo superado a meta prevista. Luiz Gonzaga disse ainda que os dados do IDEB não podem ser analisados isoladamente, porque diferem muito de outros índices, como o do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio.
Por exemplo, aqui em São Paulo, 90% das escolas do estado, do ensino médio, não conseguiram atingir média 5 em matemática e português. Se você confrontar os resultados do IDEB com o Enem, você vai ver uma diferença brutal, né?
Já o deputado Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais, acredita que a melhoria nos índices da educação no Brasil são o resultado de investimentos garantidos pelo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
Isso é fruto do Fundeb, né? O Fundeb realmente veio garantindo o financiamento da educação básica brasileira, ao mesmo tempo que há um esforço também de municípios e estados, cada um cuidando da sua área, para que a gente possa ter uma melhor na educação. Mas nós ainda temos muito que melhorar, principalmente na valorização do professor, para que a gente possa realmente alcançar índices melhores.
Criado em 2005, o IDEB tem por meta que o Brasil atinja a média 6 em 2021, igual a dos países mais desenvolvidos. De Brasília, Carla Alessandra.
Os 55 anos da Universidade Federal do Ceará foram comemorados por Chico Lopes, do PCdoB. O deputado transmitiu que a instituição contribuiu para o desenvolvimento de projetos como a instalação do Porto do Pecém, a transposição do Rio São Francisco e o aprimoramento do biodiesel.
Chico Lopes assinalou que o crescimento nacional em bases sustentáveis será conquistado por meio do fortalecimento da educação, da ciência e da pesquisa.
Recente pesquisa publicada na imprensa afirma que 70% da rede pública e privada de ensino já presenciaram algum tipo de briga entre alunos. No entendimento de Fernando Nascimento, do PT de Pernambuco, as brigas são um reflexo do meio social e que muitas vezes são por motivos fúteis.
Para Fernando Nascimento, bullying, termo inglês utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica contra um indivíduo, é a maior expressão de covardia entre alunos. Na avaliação do parlamentar, o combate deve ser feito por professores, alunos e pela própria família.
Eleições.
Luiz Couto, do PT paraibano, sugeriu aos candidatos às eleições de outubro de 2010 a leitura do livro A Paranoia do Soberano, uma incursão na alma da política, de autoria do psicanalista Walton de Miranda Leitão.
De acordo com Luiz Couto, a obra afirma que o pensamento político foi reduzido a um mero jogo de cena em que muitos políticos não acreditam e não cumprem o que falam, na ânsia de conquistar a atenção e a simpatia dos eleitores.
Justiça.
Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, citou o projeto enviado pelo governo federal que cria a Comissão da Verdade. Entretanto, o deputado não há interesse real em se apurar crimes cometidos durante a guerrilha da Araguaia.
Jair Bolsonaro reiterou que crimes de tortura, sequestro, assassinatos ocorridos na época da ditadura e, mais recentemente, o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, que, de acordo com o deputado, tinha um dossiê com denúncias de corrupção, jamais serão apurados na Comissão da Verdade.
Segurança Pública.
Marcelo Itagiba, do PSDB, entende que a instalação das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, no Rio de Janeiro, não tem garantido o combate à criminalidade, pois, segundo enfatizou, atividades ilegais como o tráfico de drogas, o jogo do bicho e a exploração dos caça-níqueis continuam presentes no estado.
Na avaliação de Marcelo Itagiba, as UPPs provocaram uma diminuição do efetivo policial na Baixada Fluminense e no interior do estado, aumentando o índice de violência nessas regiões.
Lael Varela, do DEM de Minas Gerais, recordou que quase um terço da população compareceu às urnas para referendar a manutenção da comercialização de armas de fogo. Ele lembrou que o povo decidiu pelo direito de manter uma arma em sua residência para defesa ou para caça.
Lael Varela alertou que, devido à grande demanda que impediu a emissão do certificado definitivo, a Polícia Federal baixou portaria validando o registro provisório das armas recadastradas pela internet por tempo indeterminado, até a emissão do documento definitivo.
Votação.
Plenário aprova piso salarial nacional para policiais e bombeiros.
Os deputados votaram por unanimidade a criação de um piso salarial nacional para policiais e bombeiros militares, estabelecida em proposta de emenda à Constituição.
A proposição foi debatida ao longo de vários meses e foi aprovada apenas após a retirada do texto do estabelecimento de um valor definido para o piso. Esta questão será tratada no processo de regulamentação da matéria em 180 dias.
Saiba detalhes sobre a proposta na reportagem de Mônica Montenegro, jornalista da Rádio Câmara.
A Câmara aprovou por unanimidade nesta terça-feira proposta de emenda à Constituição que estabelece um piso salarial para policiais e bombeiros militares. Depois de um longo processo de negociação em curso desde o início do ano, foi possível chegar ao texto que determina um prazo de 180 dias para que o Executivo encaminhe ao Congresso proposta de regulamentação da matéria. Nessa etapa é que será fixado o valor do salário e indicado de onde sairão os recursos para custear o aumento. Autor de uma das propostas votadas, o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, considera que a fixação de um piso nacional vai acabar com as distorções entre os estados e deve se refletir na melhoria dos serviços prestados à população.
Por exemplo, aqui em Brasília, o policial militar em carreira ganha R$ 4.500,00. Em São Paulo ganha menos de R$ 2.000,00. O maior estado do país paga muito mal as suas polícias. E o pior, eles são obrigados a fazer bico para se sustentar. E o salário do bico é maior do que o salário real oficial. Nós queremos acabar com essa distorção.
A PEC, que cria o piso nacional para policiais e bombeiros, ainda precisa ser votada em segundo turno antes de seguir para o Senado. Essa votação é esperada para o início de agosto. O plenário ainda aprovou a medida provisória 483, que dá status de ministério às secretarias especiais de direitos humanos, de promoção de igualdade racial, de políticas para mulheres e de portos. Com isso, os órgãos terão terão mais autonomia administrativa e orçamentária. A MP também cria a Secretaria Especial de Saúde Indígena e permite a ampliação do prazo dos contratos temporários para atender comunidades indígenas. O relator do texto, o deputado Vital do Rego Filho, do PMDB da Paraíba, explica que a questão é urgente e atende recomendação feita pela CPI, criada pela Câmara, para identificar as causas da mortalidade indígena no país.
Em face da necessidade de assegurar em curtíssimo prazo a substituição de profissionais que hoje são contratados por ONGs com o objetivo de garantir que os serviços sejam mantidos em todas as comunidades, pretende-se, com a extensão do prazo, que os próximos contratos sejam celebrados na nova regra.
Para o relator, o aumento do prazo dos contratos temporários vai facilitar o processo de adaptação dos profissionais às condições de trabalho específicas da atenção à saúde indígena. A MP ainda precisa ser votada pelo Senado. A Câmara também aprovou nesta terça-feira a MP 484, que cria o Programa Especial de Fortalecimento do Ensino Médio. O programa vai repassar ainda neste ano R$ 800 milhões a 11 estados do Norte e do Nordeste. Outros 800 milhões serão destinados a todos os estados, como ajuda emergencial, devido à queda de arrecadação provocada pela crise econômica. Esta MP também será enviada ao Senado. De Brasília, Mônica Montenegro.
Parlamentares comentam a aprovação do piso único dos policiais.
A Câmara aprovou ontem, em primeiro turno, a proposta de piso salarial nacional dos policiais de todos os estados. Para Solange Amaral, do DEM Fluminense, a votação foi histórica e vai dar mais dignidade à categoria.
Solange Amaral espera que a Casa vote ainda nesta semana a PEC 308, que cria a Polícia Penal, que, a seu ver, irá melhorar a segurança pública do país.
Enio Bassi, do PDT, avaliou que a aprovação da PEC 300 ontem no plenário da Câmara vai ter um efeito positivo na vida de milhares de policiais do país, principalmente no Rio Grande do Sul.
Enio Bassi denunciou que no Rio Grande do Sul existem 28 mil policiais militares e apenas 4 mil coletes à prova de bala, sendo que, segundo o parlamentar, a metade está fora do prazo de validade.
Dalva Figueiredo, do PT do Amapá, comemorou a aprovação em primeiro turno da PEC 300, que trata do piso salarial dos policiais dos estados, e elogiou a mobilização dos brasileiros em torno do assunto.
Dalva Figueiredo conclamou a todos para que, a partir de agora, também se mobilizem em torno da formação e capacitação dos policiais civis, como que está sendo feito com os educadores de todo o país.
João Campos, do PSDB goiano, elogiou a aprovação da PEC 300, que estabelece o piso salarial de policiais civis, militares e bombeiros, e atende, na opinião do deputado, o clamor da sociedade pela melhoria dos serviços de segurança pública.
Mas João Campos reclamou da demora do Poder Executivo em enviar ao Congresso o projeto que regulamenta a PEC dos agentes comunitários de saúde, procedimento indispensável para garantir as melhorias previstas na proposta.
Daniel Almeida, do PCdoB baiano, fez um balanço positivo dos trabalhos realizados pela Câmara no primeiro semestre. O deputado destacou a apreciação de propostas importantes, como Ficha Limpa, que, segundo ele, visa qualificar melhor a disputa política e eleitoral no Brasil.
Daniel Almeida também comemorou a aprovação da PEC 300 em primeiro turno. O parlamentar elogiou a mobilização dos policiais e bombeiros militares para ver a proposta aprovada e, assim, garantir melhores condições salariais aos profissionais da segurança pública.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, lamentou que o Ministério do Planejamento não tenha encaminhado ainda à Presidência da República o decreto que reestrutura a Polícia Rodoviária Federal.
Mauro Benevides lembrou ainda que serão criadas as superintendências do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Tocantins e Distrito Federal para que as demais unidades cumpram melhor os seus objetivos institucionais.
Nelson Pellegrino, do PT baiano, pediu que a Comissão de Constituição e Justiça inclua na pauta de votações o projeto que estabelece o adicional de periculosidade e risco de vida para os vigilantes.
Nelson Pellegrino argumentou que os vigilantes se arriscam todos os dias para proteger o patrimônio e a vida de muitos brasileiros e, por isso, merecem ter uma remuneração condizente.
Após acordo entre os líderes partidários, o plenário da Câmara votou e aprovou duas medidas provisórias.
As duas MPs abrem crédito extraordinário de quase 3 bilhões de reais para diversos ministérios e para a efetivação de transferências a estados e municípios.
Deste total, 530 milhões serão destinados às cidades atingidas por enchentes e para a prevenção de desastres. E outros 450 milhões vão para o Fundo Nacional de Saúde, especialmente para a campanha de vacinação contra a gripe H1N1.
O acordo entre os líderes também incluiu a votação do plano de carreiras dos funcionários do Senado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.